Muito bom dia, cidade. Bom dia a toda a região de Brejo da Madre de Deus, Santa Cruz do Capibaribe, cidades que acompanham Apolo. Eu sou Ney Lima e a partir de agora nós damos início a mais uma rodada de entrevista com candidatos a prefeito das eleições suplementares de Brejo da Madre de Deus. Ontem nós recebemos o candidato Hilário Paulo e hoje é a vez do candidato Roberto Asfora. Ele é candidato pelo PSDB, ele é candidato nessas eleições suplementares. Já está comigo o candidato Roberto. Candidato, bom dia.
Bom dia. Antes de tudo, gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, por estar aqui, agradecer a você, seu programa, ao povo do meu querido município do Brejo da Madre de Deus, em especial, povo de São Domingos. Agradecer a minha família por me aguentar, né, e me apoiar nessa luta que nós estamos travando mais uma vez. Travamos uma em agosto, setembro e outubro, e Deus nos deu mais essa oportunidade de travar outra agora em prol da nossa população. Quero agradecer também a todas as pessoas que nos esperam aqui na rádio, de onde vamos sair em passeata para São Domingos. Agradecer a todos os ouvintes do seu programa.
Candidato, antes da gente começar a conversa propriamente dita, só registrar que todas essas entrevistas, as duas entrevistas, estão sendo realizadas segundo todos os aspectos determinados pela Justiça Eleitoral e que as providências foram tomadas pela emissora junto à Justiça Eleitoral, Ministério Público Eleitoral, representados em Brejo da Madre de Deus e as duas coligações envolvidas nesse pleito. Candidato, eu começo a entrevista com assuntos relacionados à administração. O senhor foi prefeito de Brejo da Madre de Deus. O senhor tenta voltar, na verdade, agora ao cargo. E existem problemas, principalmente eu vou direcionar esse início de bate-papo ao distrito de São Domingos, que são estruturais no distrito. A gente percebe que tem rua que até um tempo atrás era denominada de Rua da Lama. Hoje ela já está calçada, mas São Domingos cresceu. O governo nunca conseguiu acompanhar esse crescimento, ou os governos não conseguiram. E eu me pergunto o seguinte, gostaria que o senhor respondesse, como é que o senhor pretende voltar à prefeitura, sabendo que o senhor já foi prefeito, mas que em São Domingos existem certas precariedades na infraestrutura que não foram acompanhadas pelas gestões anteriores?
Eu posso lhe dizer, meu querido Ney Lima, que quando estive à frente do governo municipal de 2001 a 2008, muito fiz por São Domingos. Talvez, lhe digo com humildade, talvez o prefeito que mais trabalhou por São Domingos foi Roberto Asfora. Posso lhe dizer isso com propriedade. Por exemplo, nós fizemos uma policlínica que poderia ter sido levada para a sede, não é? Pelo tamanho dela, pela importância dela, e eu instalei ela em São Domingos, pela necessidade do distrito de São Domingos. Implantamos todos os programas sociais do governo federal dentro do distrito de São Domingos. Posso até enumerá-los, os programas sociais que foi implantado na minha época, para você ver como nós trabalhamos. O Agente Jovem, o PET, o NASF, o Programa Recriando, o CRAS, tudo isso é de suma importância socialmente falando. Implantamos também o CREAS, né? Tínhamos programas de atenção à pessoa idosa. O cadastro do programa do Bolsa Família também nós fizemos com 5 mil famílias que vêm a beneficiar 20 mil pessoas, porque o governo estima que cada pai e mãe tenha no mínimo 2 ou 3 filhos. A conta é essa. O Centro da Juventude também. Enfim, tudo que esteve ao meu alcance para o Distrito de São Domingos nessa área social para melhorar a cidadania, como, por exemplo, comprei em Campina Grande uma pequena fábrica de fazer tubos, porque o custo era mais barato. Saneei as ruas que eu pude fazer em São Domingos. Sanear, eu saneei antes de calçar. Então foram saneamentos nos bairros do Boa Esperança, Zé Cláudio, Zé Monteiro, Barrinha, Buraco do Gelso e bairro de São Lucas, como também a implantação da tubulação para distribuição d'água no bairro do Boa Esperança foi feito por nós, né? O calçamento gratuito e parcial das ruas de travessa de Antônio Vieira de Araújo, Zé Pereira de Santana, Padre José Pereira de Assunção, Francisco Barbosa Xavier, Isso tudo foi feito na nossa época. Antes disso, na época do saudoso governador Miguel Arraes, que você ainda era bem jovem, nós trabalhamos, e naquela época eu não estava político, eu não era político, eu estava à frente de uma associação Madre Deus, e depois da associação Ama Deus, é uma associação da qual nós fazemos parte desde 1990, aonde dentro de São Domingos nós trabalhamos junto ao saudoso governador Miguel Arraes, que é então avô do governador Eduardo Campos, e levamos energia para o loteamento Zé Cláudio, Zé Monteiro, levei para os sítios Riacho do Pedro, Olho d'Água do Púcaro, Queimadas, Lagoa de Pedra, enfim, tudo que Buraco do Gelso, tudo que esteve ao meu alcance para ser feito a nível social, eu fiz antes mesmo de ser prefeito do município do Brejo da Madre de Deus. Inclusive naquela região toda de Tambor, na terra do nosso querido Ari, Tambor de Baixo, Caldeirão. Nós, hoje, eu tenho um projeto que foi feito por nós, desde 1994, onde não falta água para a população do Caldeirão, que foi um projeto nosso, onde fiz em parceria com o nosso amigo Assis do Caldeirão. Aprofundamos um poço artesiano, fizemos uma caixa com 40 mil litros em cima de uma serra e hoje atende toda a população do Caldeirão.
Mas, candidato, o senhor aproveitou para enumerar algumas questões, né? Mas a minha pergunta foi especificamente na questão de infraestrutura de programas sociais, mas seria esse o assunto. Por exemplo, o senhor citou aí que fez saneamentos, obras de saneamento em bairros como Zé Monteiro, Buraco de Gesso. Mas essas áreas, quando chove principalmente, ficam quase que intransitáveis, porque não tem calçamento. São Domingos é extremamente carente disso. O senhor não se sente responsável também? Porque seu adversário, por exemplo, ele nunca foi gestor de uma prefeitura. O senhor já pode ser submetido a esse julgamento. Como é que o senhor vai fazer para convencer as pessoas que nesse governo vai dar para acompanhar o crescimento de São Domingos?
Olha, Ney, eu quero dizer a você que primeiro a gente saneia, como eu fiz, esse trabalho. Não é um trabalho barato, é um trabalho que tem custo, você fazer um trabalho de saneamento básico, não é? E que, na minha época, eu quero dizer também que não existia o PAC. O governo do presidente Lula, ele instituiu o PAC, o PAC foi instituído no governo do presidente Lula. E houve avanços substanciais na área social também com o PAC. Eu não tinha o PAC, que é um programa do governo federal. Hoje, por exemplo, nós podemos fazer o projeto que eu tinha antes, que foi feito para sanear e calçar São Domingos, nós não arrumamos verbas.
Eu entendo que hoje é mais fácil do que naquela época.
Eu acho que hoje o dinheiro chega mais fácil.
E se esses recursos travarem? Eu insisto um pouco nisso, porque como é que o senhor terá a capacidade de ser gestor do município com aquilo que compete ao município? Se houverem problemas na esfera federal e não houverem recursos, vai dar para administrar a prefeitura?
Eu administrei com muito pouco recurso. Eu vou lhe dar um exemplo, meu querido Ney Lima. Eu fiz uma policlínica em São Domingos com quase 1.000 metros de área construída com R$480 mil. R$480 mil, inclusive com sala de cirurgia. E hoje eu vi uma placa aí em São Domingos, é 1.100.000, se não me engano, 1.100.000, para fazer uma creche. Eu fiz um hospital. Aquilo é um hospital. Eu faço cirurgia lá. Então, para você ter ideia, se você souber racionar e planejar, você vai usar o dinheiro e o dinheiro vai dar.
Candidato, o senhor falou sobre abastecimento de água, citou como exemplo o sítio Caldeirão, citando obras que o senhor realizou ali como prefeito, e que o senhor disse que o senhor não era prefeito.
Não era.
Certo, foram de forma social.
Social.
E disse que o problema de água lá está resolvido, está tendo esse
no
abastecimento.
Caldeirão.
Mas na sede, em Brejo da Madre de Deus, a situação é calamitosa, é zero. Por exemplo, Fazenda Nova e o Teatro de Nova Jerusalém precisou ser abastecida por carro-pipa. As duas barragens que abastecem a sede estão em colapso, estão zero. Como é que o senhor vai resolver um problema tão grave como esse, que é o problema de abastecimento de água para toda a região de Brejo da Madre de Deus, especificamente para a sede?
Ney, precisa-se de planejar e fazer projetos para aumentar a parede da barragem, naturalmente, e aí ela vai ter uma capacidade duas ou três vezes maior, e aí você pode, na época da seca, suprir a necessidade da população.
Candidato, distrito de... O Brejo da Madre de Deus tem um turismo muito forte. Eu vou pedir para fechar a porta e não abrir mais, tá certo? O distrito de... A região de Brejo tem um turismo muito forte. Em Fazenda Nova existe o Teatro de Nova Jerusalém. Como é que é, como está o relacionamento de Roberto Asfora com os dirigentes do Teatro de Nova Jerusalém e o que a prefeitura pode fazer para fortalecer aquilo que há todos os anos, que é o turismo em torno de Nova Jerusalém e da Paixão de Cristo?
Não tenho nenhum problema com Robson Pacheco. Tive no passado por questões de recolhimento e ele entendeu de um jeito, eu entendi de outro como gestor, mas eu não tenho nenhum problema pessoal com ele. E quero dizer o seguinte, que mesmo prefeito, mesmo quando eu estava prefeito, mesmo quando eu tive algumas divergências, nunca deixei de apoiar o policiamento, dando uma infraestrutura à Polícia Militar, que chegava ao distrito, com a limpeza urbana 24 horas, evidentemente, porque tem que ter, porque o pessoal trafega todas as horas, não só quando acaba o espetáculo, e tem que estar tudo limpo, e com iluminação, tá? E com a Guarda Municipal, evidentemente, guarnecendo os veículos que vinham para com os turistas para assistir ao espetáculo.
Dá para melhorar isso no novo governo? É possível avançar ainda nessa parte de turismo?
Olha, Ney...
E aí me refiro também, aproveito também para colocar como outras situações, como a festa da cenoura, que me parece que havia, ou em Brejo da Beterraba, em Brejo da Madre de Deus, da cenoura. E eventos turísticos diversos, festas, enfim, qual o seu planejamento, caso o senhor seja eleito prefeito?
Olha, tinha a Toya Fest, né, que pode, a gente pode fazer com reativar ela, a Toya Fest, e as festas, e tem festas durante os anos, não só a festa de São José, que é o nosso padroeiro, como também tem o mês de junho, né, onde tem festa em Fazenda Nova, da padroeira, tem festa em alguns distritos, e Fazenda Velha também. E eu acho que isso é uma questão, Ney, de uma questão financeira. Se a prefeitura, se você tem dinheiro disponível para fazer festa, você faz. Mas primeiro você tem que cuidar de algumas outras áreas que é prioridade, como a saúde, a educação, tá? Mas não se pode deixar de fazer festa também.
As propostas, candidato, que o senhor tem nessa eleição suplementar, uma eleição marcada meio que de última hora, elas são as mesmas que o senhor tinha na campanha do ano passado? Foi renovado esse plano de governo, as propostas que o senhor tinha?
Nosso plano de governo, eu estou com ele aqui, inclusive vou deixar com você uma cópia, eu trouxe por atenção para deixar para você depois dar uma olhada e opinar. Para mim é de suma importância. Nosso plano de governo foi feito com vários profissionais, amigos, professores, né? Profissionais liberais, enfim. E a população em si, pessoas do povo, pessoas simples que nos trouxeram os problemas da região. E o nosso plano de governo foi constituído dessa maneira. E o nosso plano de governo é dentro de uma realidade, dentro da realidade do município, mas dentro de uma realidade também financeira e econômica do estado de Pernambuco e do Brasil. Porque eu não posso dizer a você que vou construir coisas faraônicas que não vou fazer. Não interessa isso. Interessa a gente assumir o que pode ser feito, né? Eu, por exemplo, quando fiz essa policlínica em São Domingos, não prometi que ia fazer. Arrumei dinheiro em Brasília, lutei muito e fiz. Então, o que é que eu pretendo para São Domingos? São Domingos eu pretendo fazer agora, nessa policlínica que foi feita por nós, eu pretendo fazer dela uma UPA. Por quê? Porque ela fica aberta 24 horas. Que ela tem por obrigação de ter médico 24 horas. Né? Tem por obrigação de ter duas ambulâncias, como tinha na minha época, na porta. Então, eu tenho os meus projetos para São Domingos e vamos tocando conforme eu vá arrumando, evidentemente, a verba em Brasília. Não adianta você dizer que vai arrumar um mundo de dinheiro agora, nesse momento, e depois você está deixando as pessoas decepcionadas.
11 horas e 15 minutos, eu estou com o candidato a prefeito nas eleições suplementares de Brejo da Madre de Deus, Roberto Asfora. Nós vamos para o intervalo. Vou deixar, candidato, um tema já para que a gente possa abordar após o intervalo. Comenta-se que o senhor teria mudado de postura, de opinião em relação à emancipação de São Domingos. Nós vamos falar sobre esse tema daqui a pouco após o intervalo. Eleição suplementar 2013, a cobertura da Polo FM. Estamos recebendo o candidato Roberto Asfora, candidato pelo PSDB, nessas eleições suplementares. Candidato, eu deixei no ar, antes do intervalo, a questão de São Domingos e há registros que o senhor teria afirmado que seria contra a emancipação do distrito. Inclusive, essa afirmação teria sido feita na época, inclusive, da inauguração da Policlínica, quando o senhor era prefeito, o senhor teria dado declarações. A oposição argumenta muito isso. Afinal, qual a posição de Roberto Asfora? E se hoje o senhor é a favor, por que que o senhor mudou de ideia, tendo essa declaração contrária antes?
Olha, Ney, na verdade, eu nunca fui contra. Lá atrás, há 12 anos atrás, ou há 10 anos atrás, quando nós inauguramos a Policlínica, talvez 9 anos e meio atrás, não sei se ela é de 2005, a Policlínica, eu disse o seguinte... que o distrito de São Domingos, na hora que eu estava entregando aquela grande obra, que era a Policlínica, eu disse que o distrito tinha que ser estruturado. Ele tinha que ter estrutura para poder ser emancipado. Faz 9 anos e meio que eu disse isso. Faz quase 10 anos. É uma vida. E quando eu disse porque... disse com propriedade. Se nós não tínhamos uma policlínica quase um hospital, se nós não tínhamos delegacia, se nós não tínhamos saneamento básico, se nós não tínhamos o que hoje, a lei das emancipações obriga que um distrito tenha, eu não vejo nada em mais em eu ter dito isso há 10 anos e meio atrás, ou há 9 anos e meio atrás. Hoje, quem me apoia é o presidente das emancipações no Brasil, deputado federal José Maia. Como é que o deputado federal José Maia, né, seu grupo político, Ernesto Maia e os vereadores que acompanham esse grupo todo, né, Augusto Maia, Zé Augusto e Ernesto Maia, como é que esse pessoal me apoia hoje se eu fosse contra as emancipações?
Fala-se também que o seu filho Robertinho, que é vereador em Brejo da Madre de Deus, teria recentemente, aí não foi há 10 anos atrás, dito na Câmara de Vereadores que São Domingos precisa de governo, não precisa de ser emancipada, precisaria de prefeito. Isso soou também com uma posição contrária. Não houve esse entendimento, não?
Não, de jeito nenhum. O vereador Roberto Asfora Filho disse que São Domingos precisava de gestão, precisa de prefeito que trabalhe, que realize, que traga resultado. Foi isso que o vereador Roberto Asfora
Filho divulgou, é que ele teria dito que São Domingos não precisaria virar cidade, precisaria de prefeito. O que ele quis dizer com isso?
Não. Eu não fiz essa leitura. Ele foi mal interpretado, ou mal interpretado, ou evidentemente o adversário usa por maldade. Porque Roberto Asfora Filho, inclusive, participou com o deputado federal José Augusto Maia das plenárias lá, e inclusive foi o único vereador do Brasil a falar, porque o deputado José Augusto Maia deu a palavra a ele, e ele falou lá na comissão para todos os deputados do Brasil. Então, para mim, até é um orgulho meu filho ter estado agora há 20 e poucos dias, e eu também estive na votação. Eu estava dentro do plenário com o deputado José Augusto Maia quando foi votado as emancipações de todos os municípios não emancipados do Brasil. Então, pechas que querem jogar na gente, que querem que a gente carregue a todo custo, isso é coisa de política rasteira.
Candidato, trazendo agora um aspecto mais político à nossa entrevista, como é que fica o relacionamento no seu grupo político com o governo do estado? Comenta-se que Diogo Moraes deixou o seu palanque e levou consigo o apoio de Eduardo Campos, que esse apoio não estaria mais com o senhor. Inclusive, perguntei ao seu adversário ontem se ele tinha o apoio do governo do estado, e ele disse que sim. Como é que está isso? O senhor pode usar a imagem do governador? O senhor tem o apoio de Eduardo Campos, sim ou não?
Meu querido amigo Ney Lima, Eduardo Campos é meu amigo particular desde 1990. Eu andei em caravana com o doutor Arraes. Doutor Arraes, o saudoso doutor Arraes, que foi governador de Pernambuco 3 vezes, e que diga de passagem que o povo tem um negócio, fulano não é daqui, porque ciclano não é daqui. Doutor Arraes também não era não, nasceu no Araripe, no Ceará, era primo legítimo da minha avó materna. Então, essa história, eu tô achando, sinceramente, ele me perdoe a ausência, o deputado Diogo Moraes, que ele comprou Eduardo Campos pra ele. Porque Eduardo Campos é meu amigo desde 90. Eduardo Campos me deu um partido, o PSB, que é meu filho, é o presidente deste partido no brejo da Madre de Deus. Né? Eu ia assumir a presidência desse partido, mas por conveniências políticas e também para não machucar nem A, nem B, nem C, eu permaneci no PSDB, mas com amizade estreita com o governador Eduardo Campos. E agora levou, tirou, ninguém tira nada de ninguém, ele é governador de Pernambuco, é meu amigo, o partido, eu continuo com ele lá. Eu acho que o deputado devia fazer uma reflexão e parar com esse negócio, entendeu? De que querer ser dono do governador. O governador é governador de Pernambuco.
Deixa eu fazer uma comparação rápida, candidato, da política de Brecht com a de Santa Cruz. O senhor fala que Eduardo Campos é seu amigo de longas datas, muito próximo. Mas aqui em Santa Cruz, o grupo, o tradicional grupo Taboquinha, votou em Eduardo Campos nas duas campanhas. Existem figuras muito ligadas a ele, como é o caso de Fernando Aragão, a própria história de Miguel Arraes de Alencar. No entanto, o apoio de Diogo à candidatura aqui, de Edson Vieira, fez com que a estrutura do governo fosse. Os secretários foram para o palanque de Edson Vieira. Foi proibida o uso da imagem de Eduardo Campos no cartaz de José Augusto Maia. O senhor não acha possível que isso tenha acontecido, não? Que o senhor tenha perdido o apoio de Eduardo Campos em detrimento dessa situação com o Diogo Moraes?
Nem em momento nenhum. Em absoluto. O governador continua me apoiando e tá aí minha propaganda eleitoral toda. Eu, ele e o meu vice, José Dercílio. Oi, como é que eu perdi? Isso, rapaz, isso é coisa do mundo da carochinha. Isso não tem nem sentido. E quero dizer mais. Engraçado, rapaz, quando ele, o deputado Diogo Moraes, se aliou a um adversário meu, que é Edson Vieira, adversário, inimigo não, adversário, mas ele se aliou a ele em 2012, disse que foi amante do governador Eduardo Campos, e eu soube compreender. E por que eu iria rejeitar o apoio do deputado federal José Augusto Maia, o vereador Ernesto Maia e todos os demais vereadores, que são em número de 7, eles todos, para me apoiar, me ajudar em São Domingos, não é? E por que eu teria o direito de dizer a todo esse grupo que não queria, quando o próprio meu adversário, Hilário Paulo, procurou várias e várias e várias e várias vezes, é Augusto Maia e Ernesto Maia e o grupo todo, Diomedes e todo mundo, e por que eu iria fazer isso?
Candidato, vou aproveitar e continuar tocando um pouco nessa ferida. Esse é o assunto que predominou nesse momento na eleição de Brejo da Madre de Deus. Nessa aliança que o senhor fez com José Augusto, o senhor não... Porque o Diogo Moraes argumenta que ele não foi comunicado disso, que não houve conversa com ele, não houve um contato, deveria ter tido uma certa consideração. O senhor não entende que essa a falta de contato, se é que ele existiu, não foi realmente uma falta de consideração, porque o senhor já tinha já um trabalho junto com o deputado Diogo Moraes de longas datas. O senhor não deveria ter comunicado a ele que iria fazer essa adesão e já negociado os espaços políticos nessa conversa?
Meu querido Ney Lima, eu vou dizer uma coisa a você e tem testemunha, né? Vou dizer porque eu trago as testemunhas, se você quiser. Não tem nenhum problema. Não tem uma, não. Tem quatro ou cinco que participaram da reunião. Primeiro, antes de eu fazer esse entrosamento com o deputado Zé Augusto Maia, fui ao deputado federal, meu amigo, meu deputado também, Sérgio Guerra, e comuniquei a ele. E ele disse, positivo. Depois chamei o deputado Diogo Moraes numa terça-feira, na Rua Maria Carolina, em Boa Viagem, 441, que é meu escritório, uma casa, de frente ao prédio da Embratel, onde tinha, no mínimo, umas 6 testemunhas dentro da sala, inclusive uma está aqui, que é Tadeu, meu amigo Tadeu. Estava presente a essa reunião e ele disse apenas o seguinte: eu, quando Zé Augusto Maia estiver no palanque, eu não posso subir, porque ele é meu adversário e eu não vou poder subir com aquele pessoal. Mas, tudo bem mesmo, sabe por que tudo bem? Porque não foi tudo bem em 2012 para ele se aliar com Edson Vieira? Por que não é tudo bem na hora de Roberto Asfora juntar forças para poder lutar e para poder crescer nessa campanha? Esta é a verdade.
E a decisão posterior de Diogo, candidato, mudou a estrutura da sua campanha? O senhor perdeu com isso ou o senhor entende que essa perca pode ser compensada de alguma forma?
Olha, eu não subestimo nada nem ninguém, eu tenho humildade para isso, sabe? Sou uma pessoa que cresci com pai e mãe muito realista, com os pés no chão. Comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Não sou... Nada caiu do céu, assim. Eu digo, nada veio para minha mão a troco de nada. Foi com muito trabalho. Caiu do céu, porque primeiramente Deus, caiu do céu a força que me deu de trabalho. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, Ney. A pergunta que você fez, a última agora...
Se isso se compensa, essa perca que houve da saída de Diogo.
Compensa, do seu palanque. Compensa. Sabe por quê, meu amigo? Veja bem, Diogo era vereador aqui em Santa Cruz do Caparibe e nós introduzimos ele no brejo da Madre de Deus. E eu quero lhe dizer também, com muita humildade, que a população, a gente quando leva, apresenta o candidato, evidentemente, a população abraça. O povo entende, sabe entender a nossa escolha, o nosso chamado. E Diogo teve 6.400 votos em Brejo da Madre de Deus. Mas antes dele, os outros deputados que eu levei também, como o deputado Romário Dias, teve 7 mil. E outros deputados estaduais que foram votados lá, tiveram tudo nessa faixa. Então, meu querido Ney, eu acho que ele perdeu mais do que ganhou. Essa é a minha visão, mas isso a gente vai ver no futuro.
11 horas e 31 minutos, esse é o candidato Roberto Asfora pelas eleições suplementares de Brejo da Madre de Deus, cobertura da Rádio Paulo FM, que entrevista os candidatos. Eu vou voltar agora à pauta administrativa de propostas de governo. Brejo da Madre de Deus é uma região também que tem esporte, tem peladeiros, inclusive, e campeonatos que acontecem o tempo todo. O que é que dá para construir em 4 anos, caso o senhor seja... prefeito, mais uma vez, de Brejo da Madre de Deus, nessa área de atividades esportivas?
Olha, Ney, eu quero lhe dizer que na minha época, lá atrás, eu posso repetir, né? Nós podemos botar em prática de novo. Nós tínhamos o Campeonato dos Sítios, o Peladão de futsal e Futebol de Campo, Campeonato de Futsal, Campeonato Brejense, Primeira, Segunda e Terceira Divisão. Isso tudo teve no nosso governo. Campeonato Fazenda Nova, Campeonato São Domingos, Campeonato de Futebol e Futsal, Sub-15, Sub-16 e Sub-17 de veteranos, incentivo ao esporte amador, apoio à Trilha das Serras, que eu acho que você conhece, apoio a Campeonato de Karatê, a grupos de capoeira, incentivo a realização da etapa Brejense do Circuito Pernambucano de Motocross aqui em São Domingos, a gente está em Santa Cruz, mas em São Domingos. Criação de escolinha de futebol em Brejo, Fazenda Nova e São Domingos. Isenção da taxa de utilização do estádio municipal, que está lá fechado, tá? Eu não cobrava e deixava os peladeiros jogarem. Destaque esportivo com apoio da gestão. Eu tinha os karatecas brejenses, campeões brasileiros de luta e kata. E a Escola Municipal José Inácio, campeã regional e pernambucana, que isso foi um orgulho pra gente, de jogos escolares da categoria infantil, incentivando. Escola São Domingos foi campeã regional dos jogos escolares na categoria mirim. E patrocinamos também maratonista, representando o Brejo, na corrida de São Silvestre. Chama-se Sérgio, ele mora no Açudinho. Foi duas vezes patrocinado por nós para São Silvestre. Um orgulho para Brejo da Madre de Deus.
O senhor falou do que o senhor fez, eu perguntei sobre propostas. O que é que o senhor vai fazer? Existe algo novo, estrutura esportiva que pode ser construída em Brejo da Madre de Deus ou na região a partir desse ano, caso o senhor seja eleito?
Olha, Ney, vamos voltar a essas atividades todas, né? Vamos trabalhar. Nós temos um projeto grande, graças a Deus, para aumento das escolas. Vamos fazer novas escolas e junto a essas escolas, no anexo, vamos fazer quadras poliesportivas fechadas e abertas. Se o dinheiro der para fazer com ela todas fechadas, faremos fechadas. Se não der, acho que não pudermos fazer fechadas as quadras poliesportivas, vamos fazer umas quadras, inclusive nos sítios, para que a população tenha mais esporte.
Existe um desafio, candidato, na questão da saúde, que é essa questão das vilas, dos pequenos distritos, que Brejo tem em grande expansão. Como conseguir médicos para PSFs na zona rural?
Eu tinha, inclusive... A terra do nosso querido Ari, no Tambor, eu tinha até cardiologista lá, doutora Adilene. Então, tinha médico, tinha cardiologista, tinha dentista em postos de saúde. Sabe como é que se consegue isso, meu irmão? Consegue você fazendo um planejamento e pagando, gastando. O dinheiro que vem do SUS dá muito bem para você suprir de médicos a população, a sua população. É botar nos PSF, assim como eu tinha em Cavalo Russo, lá nos Brejos, fiz um posto de saúde novo e botava, e tinha médico todos os dias. Tinha também aqui no Tambor, aqui embaixo. Então, eu acho que... E tinha também nos PSFs aqui de São Domingos. Isso é uma questão de administrativa, de planejamento administrativa, e é uma questão também de você querer fazer. Por exemplo, eu estou devendo ao povo do Bandeira, né, um posto médico. Eu vou construir, de todo jeito, um posto de saúde no Bandeira. Por quê? Porque precisa, porque a população precisa. Nós temos uma população lá já idosa, para não ter que se deslocar para São Domingos. Então, esses pontos que nós vamos... vendo as necessidades, temos que botar em prática.
O senhor acha que nos dias de hoje não seria diferente a realidade, não? Dá para levar médico para lá, fazer um médico ir ao sítio Bandeiras todos os dias?
Dá.
Ou periodicamente, em alguns momentos?
Dá sim. Depende de como você vai planejar, depende do seu planejamento financeiro para você poder pagar. Se o médico... Eu sei que o médico, às vezes... acha distante, você pega um carro da prefeitura e leva o médico no carro da prefeitura até lá, se ele não quiser ir com o dele, porque é estrada rural, são vicinais. Não tem problema, não. Quando se quer, se faz.
Candidato, na questão da educação, o senhor falou agora há pouco em relação às escolas, mas há um problema que ele vem desde a sua época, inclusive, como prefeito. Talvez até muito mais naquela época. Estudantes de São Domingos tendo que estudar em escolas de Santa Cruz do Capibaribe. Existe essa ida e vinda direta, constante, aqui para o município. Como é que o senhor pode fazer para que São Domingos seja autossuficiente em educação?
Precisamos construir uma escola. Ainda ontem eu passei na Rua Nova e lá tem um terreno da prefeitura enorme. E lá dá bem para fazer uma escola e um PSF, nós temos que fazer lá um posto médico mesmo para atender a Casa das Caixas, atender ao Zé Cláudio, ao Serrano e ao Zé Monteiro. Tem um espaço muito bom e ali cabe uma escola moderna, confortável. Por quê? Porque São Domingos já precisa disso, Ney.
11 horas e 37 minutos, esse é o candidato Roberto Asfora e a cobertura da Rádio Polo nas eleições de Brejo da Madre de Deus. Eu vou para o intervalo e, na volta, candidato, vou deixar também já um tema, um assunto. O senhor recebe o apoio de José Augusto Maia, mas o senhor vota nele daqui a 2 anos? Após o intervalo, o senhor responde. 11 horas e 43 minutos. Eleições suplementares 2013, Rádio Polo FM na cobertura, eleições em Brejo da Madre de Deus. E comigo você está acompanhando a entrevista do candidato Roberto Asfora. Candidato, eu deixei no ar a pergunta antes do intervalo. O senhor recebe agora o apoio de José Augusto Maia, mas o senhor vai apoiar José Augusto Maia na eleição de 2014? Essa é a dúvida.
Saberei retribuir ao deputado José Augusto Maia o que ele tem feito por mim.
Com voto?
Com voto.
E a questão de Sérgio Guerra?
Sérgio Guerra sabe disso.
Mas isso seria já um rompimento? Não. Um rompimento político de fato, mas de troca de apoios, senhor, com Sérgio Guerra?
Não. Fica os dois deputados.
O senhor vai ter dois deputados federais?
Perfeito.
Vai apoiar dois candidatos?
Apoio na dois candidatos. Eleição. Dois candidatos a deputados federais.
Seu grupo, candidato, vereadores, lideranças políticas, estão liberados para direcionar apoio a um ou a outro, ou terão também que apoiar os dois?
Não, eles terão que fazer o que eles acharem por bem de fazer. Agora, graças a Deus, meu grupo é um grupo coeso, um grupo unido, e aonde nós optarmos por ir, o grupo vai todo. E nós saberemos fazer a divisão e saberemos ser grato ao deputado Zé Augusto Maia e também ao deputado federal Sérgio Guerra.
Candidato, comenta-se que nessa eleição São Domingos é um distrito estratégico, é um distrito que decide a eleição, mas em Brejo da Madre de Deus houve uma certa diferença entre os votos de Dr. Edson na eleição do ano passado e os votos de Roberto Asfora. O senhor consegue recuperar isso em Brejo da Madre de Deus na sede? Daria para vencer nessa eleição agora, lá em Brejo?
Olha só, isso só Deus sabe, Ney, mas eu tenho muita esperança, porque graças a Deus nós ganhamos em todos os distritos nas eleições passadas, de 2012. Todos os distritos nós fomos majoritários e eu espero que, se Deus quiser, o povo da sede tenha consciência e que dessa vez ele olhem com muito carinho, façam uma reflexão do trabalho que foi feito por Roberto Asfora. Haja visto que o município, que tem mais de 200 anos como Brejo da Mata de Deus, antes da minha gestão, sequer tinha um matadouro público. Então eu acho que o voto tem que ser de consciência. O voto não está mais na hora de se votar ou voto amarelo ou voto azul. Não. Nós temos que votar pela cidadania, nós temos que votar pelo bem comum do Brejo da Madre de Deus na sua totalidade e ter essa consciência de que o município não pode mais estar parado, estagnado da maneira que está em todas as áreas. Não pode. Você anda dentro de São Domingos hoje, se tiver 10 ruas, em 8 você não passa. Porque é buraco, é pedra, é lama. Não tem como, não há possibilidade. Se você andar também nos distritos, Fazenda Nova, é lixo por todo canto. Então não tem como, não tem médico, não tem remédio, não tem exame, não tem carro para hemodiálise. A gente não tem mais como esperar. A população não pode mais parar e tem que agora, eu acho, que esta é a hora de nós fazermos a história mais uma vez em Brejo da Madre de Deus e levarmos para o Brejo o progresso, o bom salário, o salário digno para o professor, para ele chegar em sala de aula com vontade, não é? Não que eles não tenham hoje, tem, porque são uns verdadeiros heróis, os professores, os mestres. Mas continuar com bom salário, ter bom salário, ter o 14º salário, receber rigorosamente em dia, não é? Não ser coagido para votar em ninguém. Eu estive lá em duas eleições, nunca coagi ninguém para votar em mim. Nunca. Eu tenho aqui o professor Chiquinho em São Domingos, que é testemunha. Foi do PT, foi diretor meu e foi do PT 5, 6 anos de meu governo. E dizia, tinha gente que chegava para mim e dizia, não vai fazer ele vir para o seu partido, não. Manda ele sair do dele. Eu disse, não, ele tem a ideologia dele, eu tenho a minha, respeito ele. E ele é nosso diretor de escola e vai continuar sendo. E não tem por que coagir. E a gente tem que acabar com isso. Essa política do atraso, de coação, de pegar funcionários e botar para a rua para pedir voto para você, para o prefeito que está no cargo. Isso tem que se acabar, Ney. Nós temos que fazer uma política progressista, uma política para cima.
Candidato, voltando um pouquinho na questão da sede, que leitura o senhor fez daquele resultado em 2012? Faltou ação por parte de Roberto? Foi erro de campanha política, de estratégia, para não ter conseguido vencer lá na sede, na cidade?
Não, veja, Ney, eu não fiz essa... Eu não, a leitura que eu faço da sede é a mesma que se tem dos distritos onde eu ganho todos eles, graças a Deus. E em São Domingos em especial. Graças a Deus, nunca perdi a eleição em São Domingos. Então, é a mesma leitura. Eu acho o seguinte, rapaz. Às vezes você, como gestor, não diz a verdade ao povo. Você promete. E tem muita gente, Ney, que ainda se ilude com as promessas.
Mas o senhor se refere a quem quando o senhor fala que o gestor não diz a verdade às vezes?
Às vezes. Eu me refiro ao ex-candidato, ao ex-prefeito, o Edson. Ele prometia muito. E a verdade veio à tona. Tinha muita gente que estava na folha, né? Na folha de pagamento, e que com promessas de emprego e tudo. E assim que ele ganhou, ele botou todo mundo para fora. E assim que ele ganhou, ele passou 7 meses sem botar os pés em São Domingos. E na campanha eu vinha todo dia em São Domingos e ele também vinha todo dia. E ele depois passou 7 meses sem vir. E ele não era o gestor? E ele não era o prefeito? Então esse tipo de enganação tem que acabar. Não há possibilidade, o povo não espera mais. Você vê, nós estamos aqui conversando, falando, pode ter um cidadão agora no Japão, no Canadá, ligado na internet e ouvindo a nossa entrevista. Então a população, e principalmente os jovens, não tem tempo a perder com enrolação. Tem que ser preto no branco.
Candidato, voltando um pouco à questão administrativa, há um problema semelhante ao que eu falei na educação, estudantes que saem de São Domingos para outras, ou para Santa Cruz, outras cidades em busca de educação. Há também esse problema na saúde. Vocês saem de São Domingos para atendimento médico em Caruaru, em Santa Cruz, em Campina Grande. Dá para resolver, dá para avançar. É mais uma proposta e um compromisso que eu espero que o senhor deixe muito claro isso para a população de São Domingos e Brejo da Madre de Deus.
Quero lhe dizer, não sei se você está falando do transporte para o universitário.
Não, eu falo agora especificamente da saúde. Educação foi o que eu perguntei agora há pouco. Ah, tá. Mas semelhante a isso, existe essa saída de pessoas de São Domingos para outras cidades em busca de atendimento. Como é que o senhor vai fazer para que os atendimentos médicos sejam feitos em São Domingos?
Traremos médico para cá, como trouxemos um dia.
Aumenta a policlínica, aumenta a PSF?
Não, a policlínica nós temos que fazê-la, se Deus quiser, uma UPA. E isso já
O senhor falou sobre isso. Além da policlínica, o senhor fez algo mais enquanto prefeito, por São Domingos e por essa região, no que diz respeito à saúde?
Médicos, nós tínhamos médicos, nos PSFs em São Domingos. Por quê? Porque ele supria mais a necessidade para que todo mundo não convergisse para a policlínica. Esse pessoal também passava nos PSFs, porque estava perto das casas, das pessoas, nas ruas, os PSFs São Domingos. E eu quero dizer a você que nós tínhamos uma farmácia básica dando 110 qualidade de remédios, né? Passávamos o fumacê religiosamente todo mês para diminuir o índice da muriçoca, que não tem quem suporte a muriçoca, tá? O carro odontomédico, um pequeno micro-ônibus, nós levávamos ele para os sítios para tratar da dentição da nossa população da área rural, na porta de casa praticamente, e aí acompanhava também a ação social com todos os programas que nós tínhamos. Isso tudo era feito na minha época e deixou de ser feito, Ney. Quero dizer também que as ambulâncias trabalhavam 24 horas aqui em São Domingos, tinham duas ambulâncias, e nós tínhamos especialidade aqui em São Domingos, que era pediatria, cardiologia, ginecologista e outros atendimentos médicos.
11 horas e 52 minutos, já quase no finalzinho da entrevista, candidato, eu vou trazer mais alguns assuntos políticos para a gente começar a encerrar. Como que o senhor viu a saída do Dr. Edson da prefeitura? O senhor acompanhou isso, inclusive a sua coligação foi parte nesse processo a partir do momento da formulação das denúncias.
Sim, eu acho que o Brasil está mudando. Já que você me fez essa pergunta, eu vou lhe dar a resposta do que eu penso a respeito do Brasil, a respeito disso, desse problema. O Brasil está mudando. Está aí os estudantes nas ruas do Brasil todo, não é? Por quê? Porque não aceita mais. Não aceita mais o quê? Não aceita mais o transporte público caro, de pouca qualidade, sem ar-condicionado. Não temos metrô que possa servir a nossa população na totalidade, como tem na Europa, como tem nos Estados Unidos, e que se pode fazer aqui também, porque a gente olha os orçamentos do Brasil hoje, é tudo na casa dos bilhões. Então nós poderíamos ter, o governo poderia ter uma atenção mais, olhar mais pela nossa população. Então, como as leis estão mudando, como hoje o homem mais importante da área de justiça do Brasil é doutor Joaquim Barbosa, ministro Joaquim Barbosa. É um homem reto, um homem coerente, um homem decente, um homem que fez com que os mensaleiros pagassem coisa que ninguém no Brasil acreditava. Quem é que acreditava? Todos os escândalos de corrupção que tem nesse país, o povo diz, não vai dar nada. Isso não dá nada. Isso vai trazendo um descrédito muito grande para o poder judiciário. Então, eu acho que dentro dessa mudança, no bojo dessa mudança, as provas que nós tínhamos, não é, dos abusos de poder econômico que o doutor praticou, tá? O ex-prefeito doutor Edson, isso foi feito justiça.
Quando o senhor foi prefeito, o senhor tinha um relacionamento político aliado ao Pedro Correia, onde aconteceu o problema no São João de Seu Pedro, lá em Brejo. A estrutura da prefeitura não foi usada da mesma forma naquela época? Qual foi a estrutura feita para que o senhor, tendo o apoio dele, participasse daqueles eventos?
Nunca, nunca. Olha, Ney, eu não tenho aliado meu que me faça eu usar a máquina para beneficiá-lo. Por quê? Porque eu só sou candidato porque posso bancar a minha candidatura como empresário. Porque se não fosse, eu não me aventuraria a estar botando a mão em dinheiro público. Então não adianta você fazer uma festa, tá? Mesmo para seu aliado ou para você, usando dinheiro público. Porque eu fui para uma reeleição e nem no carro oficial da prefeitura eu andava. E teve a festa lá do Pedro Corrêa, do mesmo jeito, e não teve ônibus de prefeitura, não teve nada, nem teve palanque, nem teve barraca. O que é o seguinte, é uma coisa desmedida que alguns tantos prefeitos e alguns tantos gestores desse país fazem com o dinheiro público. Não tem respeito e nem tem medo do que possa vir a acontecer. E aí, meu amigo, às vezes acontece. E dentro dessa mudança que nós estamos assistindo, graças a Deus, no nosso país, porque isso vai beneficiar a população, na hora que você diminuir a corrupção, vai sobrar dinheiro para a saúde, dinheiro para a educação, dinheiro para o saneamento básico e dinheiro para transporte e para a segurança, e nós teremos uma vida bem melhor, com certeza.
Existe diferença entre o adversário Dr. Edson e o adversário Hilário? O senhor entende que diminui o grau de dificuldade dessa eleição pelo fato de Hilário não ter a estrutura majoritária que Dr. Edson tinha?
Mas ele não tem, ele está como prefeito do Brejo da Madre de Deus interino e tem a estrutura do aliado dele, Edson Vieira. Eu é que não tenho prefeitura nenhuma. Ele tem. São duas prefeituras. Oi. É o contrário, meu querido Ney Lima.
11 horas e 56 minutos. Esse é o candidato Roberto Asfora, candidato a prefeito de Brejo da Madre de Deus nas eleições suplementares. Agradecendo a participação do candidato, dos assessores que estão aqui nos estúdios. Chegando ao finalzinho dessa entrevista, candidato, nós temos 3 minutos e eu vou deixar o senhor com esse tempo para que o senhor possa agradecer, né, se despedir, enfim, falar mais de propostas, como o senhor queira, a população de toda a região de Brejo que acompanha a Rádio Polo neste momento. O senhor fica à vontade.
Eu quero, mais uma vez, agradecer a minha família, quero agradecer a minha mulher, aos meus filhos, agradecer a todos os meus assessores, agradecer aos meus aliados, aos deputados que me apoiam, aos vereadores, às adesões, que são várias, muitas adesões. Agradecer ao meu vice-prefeito, por essa humildade dele, pela bondade que tem no coração de ajudar, né, as pessoas. Quero agradecer a população em geral do meu querido município do Brejo da Madre de Deus, em especial de São Domingos. Quero agradecer ao dono de casa, à senhora, ao senhor, aos fabricos, às crianças que vêm ao meu encontro. Enfim, quero agradecer também, novamente, a Deus Nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a você, Ney Lima, por ter aberto esse espaço para nós, para que nós pudéssemos debater aqui. Quero agradecer a Rádio Polo FM, na pessoa de Zé Augusto Maia, de Ernesto Maia. Quero agradecer a Ari e, enfim, a todos que me acompanham e a toda essa multidão que vão para as ruas na hora que nós estamos nela. Meu muito obrigado a todas as pessoas e eu vou, mais uma vez, fazer a caminhada da esperança agora, quando sair daqui. Se Deus quiser, estarei me dirigindo a São Domingos. Meu muito obrigado a todos vocês.
Esse é o candidato a prefeito, Roberto Asfora, e o resumo dessa entrevista você terá logo mais no blog do Ney Lima. É a cobertura da Rádio Polo FM nas eleições suplementares 2013 em Brejo da Madre de Deus. Um abraço a todos. Eu volto na próxima segunda-feira no programa Rádio Debate.